Olá pessoal, hoje eu queria compartilhar com vocês uma nova história. Essa história acontecia em Minsk. Começou, na verdade, a história na cidade de Minsk. A cidade de Minsk foi uma época da Polônia, uma época da Rússia. Foi uma das terras que teve muita briga entre a Polônia e a Rússia. Na nossa época, na feira de Minsk, na feira que os Yehudim participavam dela, num canto da feira, estava se vendendo todos os pertences, vários dos pertences do Reb Tuvia Feldscher. Reb Tuvia Feldscher era um morador da cidade de Minsk e num canto da feira estava vendendo vários dos seus pertences. As pessoas estavam assustadas. O que está acontecendo com Reb Tuvia Feldscher, que ele está vendendo os pertences dele? E uma das coisas que mais chamava a atenção era um relógio. Não era um relógio de pulso, que a gente está acostumado a ver. Era um relógio que mais parecia um próprio móvel. Parecia uma torre assim fina, da altura de uma pessoa, com seus ponteiros brilhando de bronze. Na parte de baixo do relógio tinha pesos, era um relógio que se movia sozinho, sem bateria. Uma vez por semana precisava puxar os pesos para baixo, para cima, e o peso, com seu peso, ia descendo devagarzinho, ia movendo o relógio. Relógio muito bonito, que chamava muito a atenção, e mais ainda, era o relógio do bisavô do Reb Tuvia. O bisavô dele, o famosíssimo Reb Avrom Danskin, o Chaye Adam. Aqueles que estudam Halachá, certeza sabem quem foi o Chaye Adam. Era o bisavô do Reb Tuvia. E o Reb Tuvia estava vendendo o relógio da família dele, algo que vinha de pai para filho, e era do bisavô dele, e ele estava vendendo. E as pessoas estavam em dúvida. Será que Reb Tuvia, ele entrou em falência e está vendendo todos os pertences da casa dele? Como Reb Tuvia era uma pessoa que não falava muito, pessoa muito tsanua no canto dele, as pessoas começaram a tentar tirar dele. O que que tiraram dele foi que ele não tinha nada disso. Não quebrou, não está em falência, lo pashad et haregel, e sim que ele decidiu fazer aliá para Eretz Israel. As pessoas estavam assustadas. O quê? O Reb Tuvia, que estava tão bem financeiramente, decidiu fazer aliá para morar em Yerushalayim Mirakodesh? Naquela época, era uma coisa muito, muito não comum. E o Reb Tuvia, que estava bem financeiramente até aquele momento, tinha crianças pequenas para ainda educar, fazer uma mudança dessas. Todo mundo estava assim, uau, o que aconteceu? O pouco que conseguiram tirar dele era que muitos anos atrás, o Reb Tuvia, ele tinha sido forçadamente a ser alistado para o exército russo. E como ele estava alistado para o exército russo, algo terrível, algo que as pessoas, quando eles eram alistados, eram levados para servir no exército russo, era algo de muitos e muitos anos, algo que fazia as pessoas não conseguir cumprir Torá e Mitzvot. E assim, quando as pessoas estavam alistadas a isso, acabavam durante anos e anos lá e não conseguiam cumprir a Torá e Mitzvot, não ter contato com os outros Yehudim, as pessoas acabavam esquecendo e largando todo errado dele. O Reb Tuvia, na época que era bem jovem, ele prometeu para Kadosh Baruch Hu, se você me fazer conseguir largar e ser me safar e conseguir fugir do alistamento do exército russo, anekabel elatzmi, que eu vou sentar e estudar a Torá a minha vida toda. Eu vou ser um talmid chacham, eu vou sentar, não sou um talmid chacham, isso vai ser uma totsa, né? Isso vai ser automaticamente, mas eu vou sentar e estudar a Torá a minha vida toda em Yerushalayim Mirakodesh. E bederech shelo derech, em alguma maneira, ele sim conseguiu fugir e saí do alistamento do exército russo. Na época, por motivos familiares, ele não conseguiu fazer essa mudança e se mudar para morar em Eretz Israel, morar em Yerushalayim e sentar e estudar a Torá o dia inteiro. Só que, assim que possível, passaram-se alguns anos e ele tinha isso, ele sabia que ele tinha uma promessa a cumprir, e assim que possível, ele pegou, combinou com a esposa, e esse era o momento. Agora, como ele precisava fazer uma viagem de Minsk até Eretz Israel, ele ia ter que ir para o porto, e do porto pegar um navio e viajar até Eretz Israel. Então, quanto menos pertences ele tiver, melhor ele leva dinheiro, e assim Eretz Israel, ele compra o que ele precisar de novo, porque senão fica muito difícil precisar levar todos os pertences da casa dele. E assim, a maioria dos pertences, ele abriu mão e estava vendendo lá na feira de Minsk. E Bemit, logo quando terminou as vendas, ele conseguiu vender as coisas que ele precisava, ele colocou, ele foi, avisou as familiares dele, e logo em seguida ele foi preparando-se para a viagem dele. E assim, as pessoas, os familiares, os amigos dele, no dia que ele decidiu que ele ia embora da cidade de Minsk, foram acompanhando o Reptuvia, a esposa dele, a Tsiril, e os seus filhos para o porto, para ele pegar o navio. E assim, a mãe do Reptuvia, uma senhora de idade, era Gabai Tzedaká, aquela senhora muito importante, era uma Gabai Tzedaká, da toda a Tzedaká da cidade de Minsk, foi acompanhando o Tuvia, a sua esposa jovem, Tsiril, e as crianças. E assim eles chegaram até o porto. No porto eles se abraçaram, se despediram, e nas bocas da mãe do Tuvia ia dando brachot, que Hashem Ishmerenu Bekol Drachav, que eles vão crescer, Shomer Torah Mitzvot, com uma Kedushá especial, Kedushá de Eretz Israel. E assim foi a despedida. Eles sabiam que Mistama provavelmente ia ser uma despedida para sempre. Naquela época era muito difícil as viagens. Alguém que fazia uma viagem não voltava tão já. E provavelmente ia ser uma despedida para sempre. E assim, o Reptuvia entrou no navio, pagou as passagens dele, tinha a cabine dele para ele e para a família, e começaram a viagem. Naquele navio, fora o Reptuvia Felcher, que a gente falou, com a família dele, tinha um outro Yehudi. Esse Yehudi era Yonah Tabek. Yonah Tabek era um jovem que tinha nascido em Paris, de uma família totalmente mitbolele, totalmente afastada da Yadut. E quando o Reb Israel Misalanter tinha passado por Paris para Leachzir Betshuva, as pessoas da época, a família Tabek caiu nas graças do Reb Israel Misalanter, e Bemet, eles Itoreru Betshuva e Chazru Betshuva, e o Yonah, que era um jovem na época, ele Bemed, que Bela Latzmo, se mudou de Paris, foi morar em Vilna. Em Vilna ele estudou com Talmidei Chamim toda a Torá, tipo tudo que tem as alachot, como tem que fazer. E Bemed, ele era uma pessoa que cresceu. Bemed fez tshuva shlema, ele aprendeu toda a Torá, tipo todas as alachot. E ele era uma pessoa que aia, shomer Torá mitzvot, ele cumpria a Torá e mitzvot de Alev Ataf. Do A a Z, tudo calaba hamurá, todas alachot cumpria. A Yaakov e a Itim na Torá, ele sentava e estudava a Torá nos momentos fixos que ele tinha colocado para si. Estava indo muito, muito bem nos negócios dele. Casou, teve filhos. Só que ele almejava, eu quero um dia viajar para Eretz Israel, ver como é a vida lá, como é a vida em Yerushalayim. Falam tanto da Torá, do Shá de Eretz Israel. E assim ele decidiu fazer uma viagem. Ele tirou algumas semanas de férias do trabalho dele. E ele tinha avisado todo o pessoal lá do trabalho que ele vai faltar uns bom tempo. que ele vai tirar umas férias e ele viajou, ele estava nesse navio junto com Reb Tuvia. E assim, já do primeiro dia que de viagem, as viagens, vocês têm que entender, na época eram viagens de navio, várias semanas durava, desde a Europa até Eretz Israel. E como essa viagem durava, não tinha celulares, não tinha muita coisa que fazer. As pessoas subiam para o convés a parte de cima lá do navio, e ficavam passando tempo durante o dia, batendo papo, conhecendo pessoas. O Reb Tuvia sentava num canto do convés, com os livros dele que ele trouxe, Shakua Belimut, sentava a estudar a Torá lá, não olhava para ninguém, não pensava em ninguém, estava no canto dele, sentado estudando Torá, todo o tempo que ele tinha livre, ele estava lá naquele canto estudando Torá. E o Yonatabek ficava impressionado, vendo essa atmadá, esse finco que ele tinha com a Torá, esse amor que ele tinha pela Torá, não via para nada, para os lados, estava interessado em nada, o navio ia continuando sua viagem, e dia após dia, o Reb Tuvia estava lá no cantinho dele, e o Yonatabek ficava impressionado, falou, uau, como ele está imerso na Torá, eu quero até ir conversar com ele, mas se eu ir conversar com ele, eu vou desfocar ele, vou fazer Bitul Torá dele. Será que eu vou? Ai, mas eu não posso, não vou fazer Bitul Torá. E assim passaram um dia. No segundo dia, ele se impressionava mais. No terceiro dia, ele já tinha visto o Talmidei Chachamim lá em Vilna. Mas com esse foco, caiu umas graças nos olhos do Yona sobre o Reb Tuvia. No terceiro dia, no final da tarde, o Yonatabek não se aguentou mais e foi falar com o Reb Tuvia Felcher. E começou a conversar com ele, o que você está indo fazer em Eretz Israel? Falou, como assim? Eu estou indo estudar Torá, recebi sobre mim. E eles começaram uma conversa e ele contou que ele está indo para Eretz Israel, ele quer morar em Yerushalayim, que ele tem uma promessa com a Kadosh Baruch Hu. Ele não entrou muito em detalhes. Mas aí o Yonatabek pegou e perguntou, mas como você vai se sustentar lá em Yerushalayim? Você vai morar em Eretz Israel, em Yerushalayim? Como você vai se sustentar? Ele falou, como eu vou me sustentar? Eu tenho meu pai é muito rico. Ele falou, é? E onde está teu pai? Perguntou Yonatabek. Ele falou, onde está meu pai? Respondeu Reb Tuvia. Aonde não está meu pai? Melokola Aretz Kevodó, Kadosh Baruch Hu Idagli. Ele falou, mas, cortou ele, o Reb Tuvia cortou Yonatabek. Como já estavam no terceiro dia de viagem, eles estavam numa conversa, a partir daí começou uma certa yedidud, uma certa amizade que foi crescendo de dia após dia, rapidamente, e até que o Reb Tuvia, o Yonatabek, foi para a esposa do Reb Tuvia, e começou a conversar, vocês estão indo morar em Eretz Israel e tudo mais, e perguntou para ela, como vocês vão se sustentar lá em Yerushalayim? Ela falou, qual a pergunta? A gente está indo estudar Torá, Kadosh Baruch Hu Akol Yachol, o Yesadeh lá, no que você acha que Hashem, que nos sustentou até hoje, em Minsk que ele conseguia sustentar em Eretz Israel? Não, a gente está indo estudar Torá. O Yonatan ficou olhando com uma cara para ela, ela falou, não estou entendendo. E se precisar, eu saio trabalhar. O Icar é que meu marido, o Reb Tuvia, vai sentar e estudar a Torá sem precisar se preocupar com nada. Isso que eu preciso. A minha vida, eu preciso que o meu marido sente estudar a Torá por mais nada. E sem nenhum que nada atrapalhe ele. E qualquer coisa, eu estou aqui, eu quero isso para a minha vida. Tá bom? E a viagem foi continuando, e a yedidud e a amizade foi crescendo entre eles. Depois de várias semanas, quando eles já estavam chegando perto de Eretz Israel, faltavam-se 3 horas para o navio atracar em Eretz Israel. No horizonte já se via a terra, já se via na época que era a Palestina, e a emoção das pessoas era muito grande. Oh, só vamos chegar aonde a gente estava nesse tanto tempo de viagem. E assim, depois, nesse momento, Reb Tuvia desceu para a cabine dele para arrumar tudo, as coisas dele, as malas dele, os livros dele, tudo mais que ele tinha, e bate na porta da cabine do quarto do Reb Tuvia. E assim o Reb Tuvia abre a porta, quem está lá? Não mais, não menos, o Yonatan Begel. Ele falou, gostaria de conversar com você. Ele falou, claro, entra, por favor, meu querido amigo. Ele falou, olha, eu gostaria de oferecer para você uma isca, uma chutafud, uma sociedade de Issachar e Zvulun. Você vai ir para Eretz Israel, eu me impressionei com teu limud. Você vai sentar lá em Eretz Israel, em Yerushalayim, sentar e estudar sem nenhum, sem nada para se preocupar, sem nenhuma preocupação. Eu vou te mandar cada mês um salário muito bem pago e do teu limud eu quero que você me dá um pouco do teu skuyot. Do teu limud eu quero que eu faça parte de Issachar e Zvulun. Nesse momento, o Reb Tuvia ficou sem ter o que falar, ficou de boca aberta. Ele não esperava isso em nenhum halomô, nenhum sonho da vida dele. Eu não vou ter preocupações de parnassá, e ficou speechless, ficou sem palavras. E assim passaram-se um tempo até que eles ouvem o sino. Era o capitão do navio avisando que eles estão atracando já no porto de Afo. Eles chegaram em Eretz Israel. Chegaram na época que seria a Palestina. E eles estão prontos para todo mundo começar a descer para a terra. E assim, cada um pega as suas malas, cada um pega as suas pertences e começam a descer a ponte. É uma ponte que tem do navio até o porto. Quando eles chegam e pisam em Eretz Israel, a terra prometida para Avraham, Yitzhak e Yaakov, para Klal Israel, aonde tem Ashriná, Loyatsá, Misham, mesmo com tudo isso, Kudushá de Eretz Israel, e eles, uma felicidade, o Reb Tuvia estava emocionado que estava pisando na mesma terra que Avraham, Yitzhak e Yaakov, na mesma terra onde teve o Bet HaMikdash, aonde teve tanta Kudushá em Eretz Israel, aonde Moshe Rabbeinu chorou e implorou para poder entrar, e ele falou, e eu estou aqui, e eu estou em Eretz Israel. Ele estava emocionado, depois de tanta emoção, passaram-se meia hora, uma hora, ele acorda daquele trânsito, ele falou, uou, wow, eu estou aqui em Afo, mas eu preciso me cuidar, me preocupar, eu preciso chegar em Yerushalayim, é lá que eu vou morar. E assim eles vão procurando e encontram alguns árabes que alugam alguns burros para eles. Eles colocam os pertences em cima dos burros, eles se montam em cima do burro e começam a viagem para Yerushalayim. E está naquela viagem, nos burros, em cima dos burros, está o Yonatabek, o Reb Tuvia, a esposa dele, a Tziril, as crianças e os pertences deles. E assim, no meio da viagem, Yonatabek vira para o Reb Tuvia. Falou, Reb Tuvia, no que você acha do nosso combinado, nosso Issachar Zvulun, nossa sociedade? Ele falou, olha, não depende só de mim, eu conversei com minha esposa, e o Yonatabek vira para o Reb Tuvia e fala, Reb Tuvia, você não pode me enrolar muito, você não posso esperar muito, eu daqui a algumas semanas já vou voltar para Vilna, eu preciso voltar, eu preciso fechar o negócio com você. Nessa hora, o Reb Tuvia já tinha comentado com a Tziril sobre isso. A Tziril pega e fala, olha, me peço permissão para falar. Não é tão simples para a gente fechar um negócio desses. É algo que precisa de muita covedrô, a gente precisa pensar bastante sobre esse assunto. Não é assim que eu posso fechar e te responder de uma vez só. Yonatan Begel fala, olha, eu entendo o lado de vocês, mas vocês têm que entender meu lado. Eu vou viajar, daqui a pouco eu vou embora. Eu vou depois ir para outras cidades de Eretz Israel. Eu preciso saber se a gente fecha um combinado ou não fecha um combinado. Vai ter sociedade entre nós ou não? E ela falando, olha, eu não posso fechar, não pode, não tenho como assumir uma responsabilidade dessas tão rápido. É um negócio muito grande. E entre eles combinaram, tudo bem, vamos pegar Dat Torá. Vamos perguntar para o Dat Torá o que eles acham. E eles combinaram, todos eles sabiam, o Rav de Jerusalém, quem era o Rav Shmuel Salant, eles combinaram que eles iriam ir no dia seguinte, horário combinado, sei lá, 9, 10, 11 da manhã, ir para a casa do Rav Shmuel Salant, e lá eles iam perguntar para ele o que eles acham. E assim foi, chegaram em Jerusalém, o Yonatabek foi para onde? Foi para ir passar a noite. O Neptúvia com a família dele também se arranjou para passar uma noite. E o dia seguinte, com o horário combinado, estava o Neptúvia, o Atsiril e o Yonatabek chegou em seguida, no horário combinado, na casa do Shmuel Salant. Eles pediram permissão para entrar. Quando eles entram na sala, estava sentado na cadeira dele, uma meio cadeira, meio sofá, o Rav Shmuel Salant está sentado, já era cego naquela época. A velhice dele era tão grande, ele já era uma pessoa tão de idade, e a idade dele fez ele perder a visão. Ele escuta que chega pessoas, ele pergunta quem é, eles se apresentam, o Yonatabak se apresenta, o Rav Tuvia se apresenta, e eles, nu, Shalom Aleichem, ele escutou de onde eles vieram e pergunta para eles o que trazem você aqui na minha humilde casa. E assim, o Yonatabak abre a boca, ele pede permissão, ele começa a explicar como ele, de onde ele vem, que ele é de Vilna e que ele estava vindo para viajar para cá, para viajar e conhecer Eretz Israel e toda a Kedushá de Eretz Israel. E na viagem ele se impressionou com a Atmadá do Rav Tuvia, com o afinco que ele tem no Limud HaTorá. E ele quis, falou, olha, como eu sou um balabai, eu sou uma pessoa que trabalho, eu não tenho as possibilidades que, que todo mundo tem para estudar tanto tempo na Torá. E eu vi a Torá que o Rav Tuvia tem, eu decidi querer fazer Issachar e Zvolun com ele. Eu decidi que eu quero fazer um combinado igual que os filhos de Jacob Avinu, Issachar sentava, Yoshev Ohalim, ele sentava estudar a Torá, e Zvolun saía para trabalhar. Eu queria fazer esse combinado com o Rav Tuvia. Eu tenho meus horários de estudo, mas fora isso, eu quero ter o Issachar do Limud HaTorá dele, com tanta Atmadá, com tanta Kedushá, agora em Eretz Israel, Yerushalayim, o centro do mundo. Ele vai estar estudando Torá, eu quero esses ruiô também. E assim, o Rav Shmuel, que ele já era cego, mas ele conseguia ver pelo menos vultos, ele se vira para o outro homem que está na sala, que é o Rav Tuvia, e falou, Nu Rav Tuvia, o Madat Halkach, Vichieshecha Esek Tov Mizé, o que você pensa disso, Rav Tuvia? Tem um business melhor do que esse? Ele falou, olha, você tem razão, Rav Shmuel. Mas ela, apontando para a esposa dele, ela ainda está em dúvida. E a Dain Mitlabetet. Assim, Beinea, o Rav Tuvia fala, Beinea, ela não está gostando desse business, não. Ela não está gostando dessa sociedade. E assim, o Rav pega e pergunta para Tzil, senhora, qual que é o problema dessa chuta sufut? Por que você está indo contra? Ela pega e fala, eu não concordo com isso. O meu marido vai sentar lá, amol batorá, estudar a Torá. Não tem nada melhor do que esse. E ele vai abrir mão de metade do ganeden dele por causa de dinheiro? Por causa de um pouco de dinheiro? Por causa do dinheiro ele vai abrir mão do ganeden meu e dele? De jeito nenhum. Como isso? O quê? Se faltar dinheiro, eu saio trabalhar, ela falou. Qual que é o problema? O Rav Shmuel deixou ela falar hasta no dela, terminar tudo que ela tem para falar. O Rav Shmuel pega e vira para ela e fala, e quem falou que a Kadosh Baruch Hu fala que tem que dividir o Sahar? A Kadosh Baruch Hu yeslo dai umaspik, também para o Issachar e também para o Zvolun. Kadosh Baruch Hu tem para dar recompensa maspik para você, Reb Tuvie, e tua esposa, e também para o Yonatabak, que vai estar sustentando vocês. Você acha que a Kadosh Baruch Hu falta para ele? E assim, o Reb Tuvie, assim ele pega e fala, olha, e mais ainda, se você ainda não está gostando disso, vamos fazer um contrato. E no contrato vamos escrever que, se você está com medo disso, a gente vai escrever que tudo que a gente está fazendo, esse esquema Sacharis Volun, é o quê? Com a condição que não vai perder nem nada do Sahar do Reb Tuvie e sua esposa com esse esquema com Yonatabak. E ele vira para. Ele olha assim para a esposa, ele já era cego, né? Ele não consegue ver, mas para o vulto que ele via, ele pega e pergunta: e para isso você sim aceita? E ela sim, masquimá. E naquela hora, ele pede para o Gabai, que ficava na casa dele, do Reb Shmuel, o Gabai, trazer uma pena, um pergaminho, e foi escrito todos os seifim, todos os parágrafos de como seria esse esquema, como seria essa sociedade entre os dois. E no final, no último parágrafo, ele escreve Yonatabak, ele mitchayev, ele se obriga a sustentar o Reb Tuvie e sua família, que ele possa sentar com shalvá, com maior calma, estudar a Torá e a Kadosh Baruch Hu Yishalem Sachar para eles. E do Sachar que tem o Reb Tuvie, ele não vai perder nada. Loi grame uma. E ten Hashem ve iskeichem ze yatzliach. E assim que Hashem dê, que vai ter muita tzlachá nesse sociedade entre os dois. E assim fechou e ficou combinado a sociedade de Sachar e Zvulun entre Yonatabek e Reb Tuvie Falsher. Até aqui foi uma parte da história do Reb Tuvie, e Bezrat Hashem, nas próximas gravações, nós vamos estar continuando um pouco da vida do Reb Tuvie em Yerushalayim, Bezrat Hashem. Aqui terminamos parte 1 do Reb Tuvie Falsher no Maise Shehoyo.